Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Racismo. Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre raças, etnias. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar outras. Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia, diferente, geralmente considerada inferior. Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Você acabou de escutar a definição do termo racismo segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos para o sexto episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Nela, chamamos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra R e falar sobre racismo. É durante os séculos XVI e XVII, período da expansão marítima, que vemos as primeiras expressões do racismo na nossa sociedade. Além do genocídio dos povos indígenas, a escravização das pessoas de origem africana marca o período da conquista do Novo Mundo pelos europeus. Novo Mundo entre aspas. No século XIX, cientistas tentam justificar tais ações através das doutrinas raciais. Estas são pautadas nos estudos de craniologia e dos traços fisionômicos para indicar uma hierarquia racial, na qual no topo estariam os brancos, seguidos pelos povos asiáticos, indianos, indígenas e negros.
O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão e em 1888 tivemos finalmente a promulgação da Lei Áurea. Porém, não houve nenhuma política pública de reintegração dos negros recém-libertos na sociedade que gerasse condições para que eles se inserissem no mercado de trabalho e na educação. Desde então, vemos evidências do racismo institucional e estrutural, que irá perdurar até os dias atuais. Um exemplo disso foi o Código Penal de 1890, que proibia a prática e difusão da capoeira, expressão cultural de origem africana. Apenas em 1902 que demos o nome de racismo para tal relação de superioridade e inferioridade racial. Ela foi usada pela primeira vez em artigo da revista francesa Revue Blanche. Nesse período, estudos sociais e médicos derrubam de vez a teoria cientificista das doutrinas raciais. O sociólogo e político Florestan Fernandes defende em sua tese intitulada A Integração do Negro na Sociedade de Classes, a ideia de que a exclusão da população negra da economia durante o período escravocrata nunca foi superada.
Hoje, após um século da publicação da obra de Florestan Fernandes, parece que nada mudou. No dia 18 de maio, João Pedro, de 14 anos, foi assassinado dentro de casa durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro. No mesmo dia, Iago, de 21 anos, foi torturado e assassinado por policiais militares em Acari. No dia 20 de maio, durante uma operação que interrompeu a distribuição de cestas básicas na Cidade de Deus, João Vitor, de 18 anos, foi assassinado. No dia 21 de maio, Rodrigo, de 19 anos, é assassinado na fila para retirar a cesta básica durante uma ação policial. Esses são apenas alguns dos casos que foram para a mídia, pois, segundo a ONU, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil.
Hoje, uma pessoa que tem muito a nos contar sobre como é ser negra em uma sociedade racista topou participar desse episódio. Bárbara, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre racismo.
Oi, gente. Eu sou a Bárbara. Eu sou coordenadora de relacionamento numa startup do mercado imobiliário. Sou negra, sou mãe solo. E me reconheci como uma mulher negra há 3 anos atrás.
Bah, fala um pouco do que você faz dentro do seu trabalho. Não só em relação ao que você faz em relação à comunicação, mas em relação à diversidade.
Além de ser coordenadora de relacionamento, eu fundei a célula de diversidade racial dentro da Loft. Então, eu sou responsável por todas as ações de diversidade, e não só negra, mas outras raças, mas focada na negra, obviamente. E, através dela, a gente conscientiza as pessoas que trabalham comigo na empresa e, dependendo da ação, a gente conscientiza o pessoal de fora também.
Legal. Queria dar um histórico aqui para quem está ouvindo a gente de que a Bá é minha amiga desde meus 13 anos. A gente, desde então, vem crescendo muito juntos e evoluindo juntas. E é isso, vamos começar. Bá, não sei se você deixou falar, mas eu vou falar que hoje você me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, vocês não vão me fazer de negropédia, né? Porque as pessoas agora, em todo esse movimento que está acontecendo, os brancos querem ser educados, né? E aí eles vão e pedem para as pessoas negras educarem a eles, né? Só que é mais uma vez, né, o negro servindo ao branco e cutucando o cérebro do negro para saber se a gente vai aprender com os negros. Eu vi um tweet hoje falando sobre como isso é cansativo, assim, de os negros estarem sempre servindo, e até nesse momento, sabe? Que tem tanta informação, é só jogar no Google e ainda assim, sabe? Ainda te usam. Por que você falou isso para mim? O que aconteceu nessa vida?
Então, ok. Assim, eu tenho o benefício, eu sempre falo para todos os meus amigos negros, ou então roda de discussão preta que eu tô sempre, eu cresci como uma mulher, uma criança negra privilegiada, né? Eu tenho uma mistura entre minha mãe e meu pai é negro, minha mãe é branca. E meu pai, ele não foi um negro, assim, completamente desprivilegiado, né? Meu pai fez ensino superior, meu pai sempre trabalhou bem em empresas, teve cargos de importância, e isso acabou, e minha mãe também, então isso acabou me dando oportunidade de crescer em meios privilegiados. Eu estudei em escola particular, assim eu conheci a Ju, a vida inteira, estudei numa faculdade privilegiada, assim, estudei na PUC, e acabei conseguindo ter uma facilidade de entrar em grandes empresas, enfim. Então, eu tenho uma influência muito grande em meios brancos. E aí, esse é meu privilégio dentro da causa negra para conseguir conscientizar essas pessoas e levar mais informações sobre o racismo, né? Só que o malefício que isso me traz é que, quando você é o único preto dentro de um ambiente completamente branco, as pessoas acabam te sugando de conhecimento. Então, eu sempre falo, eu sou só negra, não sou professora de história. Não adianta você me perguntar coisas específicas da escravidão ou de qualquer período histórico. Sabe, eu sei bastante coisa porque eu estudo e porque eu vou atrás. E é o que todo mundo deveria fazer. Por eu ter estudado numa escola de maioria branca, eu aprendi as mesmas coisas que a maioria dos brancos aprendeu. Eu aprendi a escravidão com uma breve menção sobre Zumbi dos Palmares, sobre Dandara. Aprendi a escravidão com a Princesa Isabel sendo, meu Deus, a salvadora da pátria, meu Deus, a Princesa Isabel perfeita. Então, assim, a história que eu tive acesso foi a mesma que os brancos tiveram acesso. Se eu sei mais da perspectiva preta, foi porque eu estudei, porque eu quis. Então, é o que eu falo. Eu não sou negrocolopédia, não vou falar tudo sobre negro, entendeu? Vai também da vontade, da disponibilidade das pessoas quererem aprender.
Uhum. E eu acho que, no contexto atual que a gente está, por conta de várias coisas que aconteceram entre semana passada e a retrasada, as coisas que a gente citou aqui na introdução, entre outras, que a gente pode até entrar na discussão, explicar o que aconteceu para quem não estava no planeta Terra. Mas, assim, eu acho interessante perceber que essa busca pelo conhecimento, ela é muito urgente. E é o bem que você falou. Eu não sei se eu posso te chamar de Babi, Bárbara. Eu não sei como eu te chamo.
Pode te chamar de Babi, Babi. Todo mundo me chama de Babi. Menos quem me conhece há muitos anos, tipo a Ju. Mas todo mundo me chama de Babi desde que eu me tornei Babi.
Ah, tá bom. Então, porque é bem o que você falou dessa questão das pessoas terem que ir atrás do conhecimento, da informação. Não adianta pegar o amigo negro e fazer como negro... Negropédia. Nossa, é difícil falar. Negropédia. E aí, porque é isso, tipo, eu vejo o tanto de gente que tá, não tá entendendo, ou então tá vindo com um discurso, como se fala? Quando você reagindo ao que tá acontecendo de uma forma, tipo, negativa, ou com os argumentos que você vê que não tem a ver. Aí você olha e fala assim, meu, essa pessoa tá precisando se informar pra ontem. E não é uma pessoa, tipo, tem muitas pessoas. É o que a gente vê que tá acontecendo nos Estados Unidos, que, tipo, tudo que aconteceu, você vê que é falta das pessoas entenderem o que tá acontecendo, sem contar a questão que a gente comentou, de ter uma cultura racista enraizada e que é o racismo estrutural, institucional, que a gente vê que tá tão enraizado que as pessoas, elas ignoram o fato de não conhecerem sobre o assunto e só andam como se fosse uma coisa que todo mundo faz e vai atrás, mas assim, tem muitas coisas a serem quebradas e reflexões a serem feitas, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou de ser uma coisa e uma busca pessoal, não só ficar usando os amigos para tentar buscar informação, né?
Cara, eu vi um tweet ontem falando sobre como as pessoas agora, porque esse é um movimento que está acontecendo mundialmente, e aí parece que aprender sobre isso é mais de benefício próprio. Tipo, se eu não aprender sobre isso, aí eu vou ficar por fora, sabe? E a gente sempre tem que lembrar os motivos da gente estar fazendo isso, os motivos dos brancos precisarem entender e aprender mais sobre o movimento, né? Então, eu só queria deixar isso bem claro antes da gente começar a discussão, de que a gente não está aqui porque é moda, a gente está aqui porque é necessário, né? E vamos começar, então, falando sobre o que está acontecendo. Você pode contar para a gente um pouco como que... por que esse movimento se tornou tão popular na última semana, que a gente está gravando no dia 7 de junho, só para pontuar.
Então, na verdade, o Black Lives Matter existe desde 2013, né? É mais um movimento de direitos civis. E existem alguns fatos, e aí a gente precisa grifar algumas coisas históricas para a gente chegar no que a gente está hoje. A morte do George Floyd foi mais uma morte de brutalidade policial em cima de negros nos Estados Unidos, que não são maioria como aqui no Brasil. A população negra nos Estados Unidos é de cerca de 13, 14%. E se a gente for voltar na história, lá em 1960, entre 1960 e 1970, tiveram grandes ícones, né, dos movimentos negros, como Martin Luther King, Malcolm X, Black Panthers. E o Black Panthers, em específico, era um grupo, era um partido político, né, que tinha alguns insights de Malcolm X, que dizia que a liberdade... Malcolm X defendia o nacionalismo negro, que significava que só o negro pode se defender, só o negro pode se livrar dos preconceitos, do racismo e de todos os malefícios que a sociedade impõe para ele. E também defendia a luta com a luta, né? Malcolm X, diferente de Martin Luther King, não acreditava em movimentos pacifistas. Ele acreditava que a gente tinha que armar a população e defender com violência. E aí veio o grupo de Black Panthers, que era um partido político, então existia uma chapa, existiam propostas, enfim. E aí Black Panthers... Black Panthers tinha 10 ideias que eles defendiam e que eles propunham para serem eleitos, enfim. E uma delas era o fim da brutalidade policial. E isso vocês imaginam, né? Em 1967, 1968, mais ou menos. E se a gente olha o histórico do que aconteceu dos últimos, desde 1967 até hoje, são, sei lá, 52 anos, mais ou menos, 53, né? 53 anos. Se a gente for olhar o número de mortes de brutalidade policial nos Estados Unidos, é alarmante. Pode ser que até os anos 2010, por aí, a gente não conseguisse ver isso. Mas como a gente vive hoje a era tecnológica, onde a gente consegue filmar as coisas, onde a gente consegue gravar as coisas de uma maneira muito mais fácil e acessível, aí a gente consegue ver o quanto o racismo tem sido escancarado para a sociedade. E isso gera uma revolta que não dá para segurar, sabe? O negro vem sendo morto na mão da polícia há muitos e muitos anos, e não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. A revolta que aconteceu na morte do George Floyd era uma revolta que já aconteceram outras vezes, mas que talvez por a gente estar no momento de pandemia, onde está todo mundo voltado para si, onde está todo mundo dentro de casa, onde está todo mundo reavaliando hábitos, ideologias, reavaliando tudo na vida, talvez tenha criado essa proporção que a morte do George Floyd criou. Sem contar que a gente teve outros fatos que acabaram endossando essa revolta, que foi o posicionamento do governo do Trump, que quando os manifestantes começaram a se revoltar, ao invés dele dar alguma política onde ele demonstrasse justiça, ele acabou mandando a guarda militar para a rua e respondendo os manifestos de revolta com mais violência, policiais armados, os policiais aqueles que tiraram a vida do George Floyd, armados de novo na rua, tentando impedir e censurar os manifestantes, acabou criando uma proporção mundial onde as pessoas estão revoltadas por negro morrer sem nenhum motivo, sem nenhum legado, porque você morre na rua, sem ninguém saber quem você é, sem muita gente saber que está morrendo negro, e de uma maneira brutal, de uma maneira desnecessária. É uma revolta que, quando você compara, eu odeio fazer essas comparações, mas eu tenho que fazer, mas quando você compara com qualquer crime de branco, você não vê. Existem brancos, por exemplo, existe um menino, um cara que entrou numa igreja nos Estados Unidos, alvejou 9 negros e matou os 9 negros dentro de uma igreja e saiu da igreja com um colete à prova de balas, protegido pelos policiais, e teve o direito a uma condenação justa, constitucional, sem morte, sabe? É revoltante. Então, eu acho que esses são os pontos principais de ter popularizado e ter tomado a proporção que tomou a morte do George Floyd.
Eu acho também que o que... Eu acho muito legal que esse movimento esteja acontecendo. Eu acho muito legal que tenha tomado proporções mundiais. A gente aqui no Canadá tem uma população de 3% de negros e, mesmo assim, manifestações enormes acontecendo. No Brasil nem se fala, né, que a população brasileira é gigantesca, negra é gigantesca. Só que eu fico vendo como... Isso é uma informação que eu tirei do texto da Nathalie Neri. Como que a gente começa a se incomodar a partir do que acontece lá, a partir do que acontece nos Estados Unidos, e aí populariza. Mas no Brasil, tanto negro morre. A gente falou aqui um dado de que um negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Um jovem negro, né? Uma pessoa de 19 anos, de 15 anos. E a gente deixa passar. E aí a gente, quando viu um movimento acontecendo nos Estados Unidos, falou: opa, agora é a hora da gente acordar, né? Porque, nossa, tem vários negros morrendo nos Estados Unidos. E eu fico incomodada. Você ficou incomodada também, Bá?
Eu acho que tem pontos e pontos nessa história, assim. Eu fico incomodada com o fato das pessoas acordarem agora, mas eu também acho, assim, uma vitória, uma conquista com que a gente consiga mexer com esse brilho das pessoas de se importarem. Eu tenho feito algumas lives e seminários nesses últimos dias, muita gente tem me procurado, ainda bem, para falar sobre o meu posicionamento. E tem negros dentro dos movimentos negros, né, se incomodando veementemente, assim, sobre... esse fato, assim, que parece um hipócrita, de muita gente branca se importando agora. Mas eu acho que não importa para mim se você foi racista no passado e se esse fato específico começou a te conscientizar. As pessoas estão no mundo para evoluir, né? Eu também fiz comentários racistas na minha vida, provavelmente, muito quando eu não sabia que eu era negra, por exemplo. Até hoje, às vezes, eu falo expressões racistas. Esses dias eu me peguei falando nas coxas, que é uma expressão racista. E a gente vive numa sociedade racista estrutural, institucional, então é muito comum que as pessoas sejam racistas. O que me incomoda mais são principalmente pessoas públicas usando esse momento como uma janela, sabe? Como palco para se aparecer. Aí me incomoda. Mas pessoas que não tiveram um passado racista, mas realmente, genuinamente, estão se conscientizando e percebendo que fizeram merda no passado e que estão agora prontos, dispostos a realmente apoiar essa luta racial, aí eu não vejo problema, não.
Entendi. É, eu acho legal mesmo o seu pensamento. E eu acho que ele é mais válido ainda quando acabar essa onda e as pessoas continuarem falando e estudando sobre isso, né? Que é isso que eu falei no começo do podcast, que a gente não está fazendo isso porque é moda, a gente está fazendo porque é necessário. Então, se daqui a 2 meses e ninguém mais estiver falando sobre isso nas redes sociais, é importante que você, como indivíduo, continue se educando, né?
É exatamente isso, assim. Na verdade, eu não me questiono muito sobre ser moda ou não ser moda, sabe? Eu acho que é uma oportunidade que as pessoas pretas têm para falar, para ganhar visibilidade, e essas pessoas pretas, inclusive eu, vou continuar falando sobre racismo. Eu tenho um papel dentro da comunidade, da população negra, de usar meu privilégio de influenciar pessoas brancas. Então, eu estou sempre criando conteúdo para branco, aprender sobre preto, aprender sobre racismo. E não é de hoje, né? A Ju me conhece, eu falo sobre racismo há muitos e muitos meses, anos atrás aí. Então é importante que seja uma luta contínua. Se esse foi seu despertar, tudo bem, mas que seja contínuo.
Uhum. O que eu ia falar, na verdade, é porque você comentou desse caso de um homem branco que entrou numa igreja e assassinou 9 negros, né? Eu tô lembrando do clipe, aquele clipe This Is America, sabe? Do Donald Glover, que ele lançou, eu lembro quando lançou em 2018, pelo menos aqui, sei lá, entre os meus amigos, o pessoal assistia em looping esse clipe, porque ele tem várias referências à história de massacre dos negros e situações de racismo que foram pra mídia, principalmente americanos, né? Casos americanos, obviamente. Que foram pra mídia e meio que foram esquecidos, entre aspas. E até tem uma parte do clipe em que ele pega uma arma e mata, tipo, tem um coral atrás dele de negros, ele vai lá e mata, assim, com uma arma, que acho que foi referência também a esse atentado que aconteceu, que você comentou. É só porque eu queria dar essa... Eu acho muito legal esse clipe, se alguém ainda não assistiu. Eu dou essa recomendação, porque tem um pessoal na internet que até destrinchou, assim, explicou cada coisa que acontece no clipe e cada símbolo, que cada coisa tá simbolizando ali. E é como se fosse uma aula mesmo, assim, você aprende várias coisas. É claro, do ponto de vista americano, mas já é o começo, sabe, para você ir. E aí já, e também já procurando um pouco da história do que aconteceu no Brasil, né, das coisas que acontecem no Brasil até hoje.
Oba, eu queria voltar um pouco no seu discurso, que você diz sobre eu me identifiquei, eu me reconheci como negra 3 anos atrás. Como assim? Você não sabia que você era negra quando você era mais nova? O que aconteceu para você começar a se identificar como negra?
Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu cresci num ambiente branco, onde eu tenho um pai negro e uma mãe branca. O meu pai é um negro que não tem consciência racial. Meu pai, ele sabe que ele é negro, mas ele não estuda, enfim, ele não sabe sobre a nossa história, nossos ancestrais, nosso legado, enfim. Meu pai é um negro sem consciência racial e minha mãe é branca. E aí eu cresci num ambiente completamente branco. Então, em momento algum, eu tive, e eu não sou uma negra retinta, né? Eu sou uma negra light skin. Sou uma negra clara, ou parda para as pessoas. O pardo, para quem não sabe, continua sendo negro. E eu cresci nesse ambiente branco e eu passei por várias situações de racismo na escola, onde eu não considerava racismo porque eu nunca tinha ouvido falar, por incrível que pareça. Para mim, o racismo só acontecia com pessoas retintas, né? Então, eu lembro de uma vez, na terceira série, que uma menina se recusou a sentar do meu lado porque ela falou, eu não vou sentar do lado dessa pretinha. E, para mim, aquilo não fazia sentido, porque, na minha cabeça, eu não era preta. E aí eu cresci até meus 12 anos ali, sendo a menina feia da escola, da minha sala. E o meu cabelo era motivo de chacota para todo mundo. É cabelo de bombril, não sei o quê. Ai, fica perto da antena para a TV pegar. Umas coisas assim, esses comentários que são extremamente racistas. O lábio sempre me zoaram, tipo, que eu tenho lábio grosso, aí ficava todo mundo tentando fazer igual com a língua, enfim, ou então colocando o lábio para frente para tentar fazer igual o meu, enfim. Eu tive várias e várias situações de racismo na escola onde eu não identificava como racismo. Eu achava que eu era feia, só isso, sabe? Porque eu não estava dentro do padrão de beleza que é imposto tanto pela sociedade quanto nos microambientes, como numa escola, por exemplo. Então, tiveram momentos da minha infância e adolescência que eu odiava meu pai, por exemplo, porque eu odiava a herança que ele tinha me dado. Eu queria entender por que, que eu não tinha o cabelo igual da minha mãe, que é liso, escorrido, loiro, ou então porque eu não tinha a pele igual da minha mãe, que era mais clara, enfim. Então, essas coisas me deixavam sempre incomodadas. E esse foi o maior motivo de eu ter alisado meu cabelo. Eu alisei meu cabelo quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. E eu passei por vários processos químicos até conseguir acabar com os cachos. Eu não queria uma onda no meu cabelo, eu queria ele reto. E aí, quando você alisa o cabelo, você descobre que o racismo não acaba, né? Não é o fato do seu cabelo ser crespo. O fato é que as pessoas não vão se adaptar com qualquer beleza que não seja de uma maneira natural, branca. Então, as pessoas continuavam, tipo, se for pra chuva, seu cabelo vai encolher. O cabelo do preto tá sempre ou preso ou armado, é igual bandido. Essas coisas, sabe? São vários comentários que eu tive que viver a vida toda. E eu nunca entendi o porquê. E em 2017, eu fiz um intercâmbio, fui morar em Nova York. E aí, acabei conhecendo uma amiga, a Ruth. Falei com ela hoje, que eu sempre acabo citando ela, porque a Ruth foi a pessoa principal de eu me descobrir como negra. A Ruth é negra e sempre foi ativista. E quando eu conheci ela, ela acabou abrindo meus olhos, assim, de eu falar de tipo, cara, eu me sinto muito incomodada das coisas que as pessoas falam pra mim e tal, mas eu não sou negra, eu sou parda. Tal. E aí ela foi me abrindo os olhos de que todo pardo é preto, que não existe essa divisão, que é comum que a gente sofra esse racismo, que não é porque eu tenho a pele mais clara que eu estou isenta de sofrer racismo. E aí foi quando eu descobri sobre o colorismo, que foi quando eu realmente me aprofundei, porque eu queria... Porque quando você é pardo, você sofre um dilema que você é muito escuro para você ser branco e você é muito claro para você ser preto. Então, dependendo de onde você está, quando você está num ambiente branco, por exemplo, você é cuspido desse ambiente branco porque você é escuro demais, né? Você é visto como diferente. Quando você está num ambiente preto, dependendo, talvez tenham pessoas que te enxerguem como branco ou como pardo, porque você tem a pele mais clara. E aí eu aprendi sobre o colorismo, que é essas tonalidades diferentes dentro da raça negra, e é um discurso criado por brancos, né? É muito importante, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes do meu discurso quando eu vou falar e conscientizar alguém, explicar sobre o colorismo. O colorismo foi um método que o branco encontrou para enfraquecer os movimentos negros na época da escravidão. Então, os senhores, na época, os donos da Casa Grande, na época da escravidão, identificavam quilombos que estavam muito fortes, que tinham uma grande personalidade negra, enfim, identificava esses quilombos que estavam muito fortes e embranqueciam esses quilombos através de estupro. Eles estupravam mulheres negras retintas para embranquecer, e esses filhos dessa miscigenação tinham benefícios como escravos. Não, então, não é que você não era escravo, mas, por exemplo, você não ia ser um escravo você não ia ser um tigre, por exemplo, que eram os homens negros retintos que pegavam o balde com fezes dos senhores de engenho, dos moradores da Casa Grande, e levavam da Casa Grande até um depósito na terra, porque na época não tinha saneamento básico, né? E aí, isso depois de tomarem várias chicotadas, então eles tinham machucados expostos, enfim, e eles acabam se infectando acabavam morrendo, tipo, com 15, 14 anos, porque eles acabavam pegando doenças através daquelas feridas expostas e as fezes que eles carregavam nas costas. Enquanto um escravo mais claro tinha funções como mucama, por exemplo, que era aquela empregada, entre aspas, né, que ficava dentro da casa, da casa grande, servindo, dormindo em pé, ao lado da cama, né, ela era a criada muda, enfim, esse tipo de funções menos agressivas, né? Então, o light skin, historicamente, dentro do racismo, ele sofria menos do que o retinto. E isso causa algumas revoltas dentro do... Não revoltas, né? Mas isso acaba criando algumas discussões dentro dos movimentos negros. E quando o branco endossa esse discurso, ele está contribuindo para o racismo, ele está contribuindo para o enfraquecimento dos movimentos negros. E aí eu acabei conhecendo o colorismo e acabei me reconhecendo como negra, ainda que com a pele mais clara.
Oba, uma coisa que eu gosto muito da sua história de reconhecimento como pessoa negra é quando você engravidou. Eu gosto muito de como você, você quis se reforçar como pessoa negra para que a sua filha tivesse alguém, né, como uma referência. Você pode contar um pouco mais sobre isso?
Sim. Como eu falei para vocês, quando eu tinha 13 anos, eu alisei meu cabelo e minha mãe era minha referência de beleza, porque eu não tinha mulheres pretas em minha volta, né? Então, eu não tinha mulheres para eu ter uma referência, né? E aí, minha única referência era minha mãe, e eu fazia de tudo para parecer ao máximo com ela. Inclusive, quando eu tomei uma certa consciência de sol, principalmente, eu não tomava sol no rosto, de jeito nenhum, porque eu não queria ficar com o rosto preto. Porque eu tenho muita facilidade de me bronzear, né? Então, quando eu ia para a praia, por exemplo, jamais tomava sol no rosto. E eu sempre estava tentando me aproximar dos padrões de beleza brancos. E quando eu engravidei da minha filha, da Agatha, e eu soube que era uma menina, eu soube muito cedo, né? Eu soube com, sei lá, 8 semanas, por aí. Uma das coisas que eu me preocupei muito é com que ela tivesse uma referência de beleza, uma referência, sabe, que parecesse com ela. Porque é muito comum a gente, como mulher, se referenciar de beleza porque a gente vive isso, né? A sociedade impõe para a gente vários estereótipos e quando você não tem alguém lá para ter uma representatividade, você precisa buscar isso em algum lugar. E aí, quando eu engravidei minha filha, uma das coisas principais assim, foi que eu ia voltar a ter meu cabelo cacheado, então eu passei pela transição, porque eu sabia que a Agatha ia ter o cabelo cacheado, porque o pai dela também tem o cabelo crespo, né? Eu também tenho cabelo crespo, então eu sabia que o cabelo dela ia ser muito semelhante ao meu. E que se eu tivesse cabelo liso, ela ia passar pelas mesmas coisas que eu passei na escola. Ela ia também olhar para mim e falar: ah, mãe, quero alisar o cabelo, porque o seu cabelo é liso, porque eu te acho bonita, eu te admiro. E esse é o... Eu espero que ela me ache bonita e me admire. Mas esse é o parâmetro de beleza para mim. Então... essa foi uma das minhas maiores preocupações. Então, passei pela transição durante minha gravidez. Foi uma das minhas melhores escolhas. Hoje, eu me acho linda, me acho empoderada com o meu cabelo. Tenho o maior apego por ele. Odeio que alguém toque. Então, aqui uma dica para pessoas no geral. Não toquem no cabelo de gente preta, porque vocês acham que é diferente, exótico, tá? Porque a gente demora horas para finalizar e secar e ficar bonitinho para alguém ir lá com a mão oleosa e acabar com o meu cabelo.
Com esse movimento todo que anda acontecendo, existe sempre uma força que vem ao contrário, né? E essa força que vem ao contrário está dizendo que todas as vidas importam. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque... eu queria muito que as pessoas entendessem que, sim, todas as vidas importam, óbvio. Só que nenhuma vida, nesse momento, vale menos do que a vida do negro, né? O negro é a maioria da população carcerária, é a maioria das pessoas que são pessoas que abaixo da linha da pobreza. Então, assim, não é que a vida do branco ela é isenta de sofrimento. Todas as pessoas têm seus sofrimentos próprios e individuais. E todo mundo passa por coisas difíceis na vida. Só que o ponto desse movimento é que isso, as coisas ruins que acontecem na minha vida, por exemplo, como pessoa branca, é que não são relacionadas com a maneira, com a cor da minha pele. Então, as pessoas não... Eu não passo dificuldades por conta disso, né? E eu lembrei agora de uma história que eu vi hoje num documentário que eu assisti, do 13ª Emenda, que tinha um menino... Ele estava andando numa vizinhança e só para pontuar que esse documentário ele é muito pesado, então vá preparado, assim, porque ele mostra cenas históricas de escravos sendo chicoteados, enforcados. Ele é bem, mostra a violência de uma forma bem realista, então vá preparado. Mas essa história é de um cara branco que viu esse menino de 15 anos andando na rua e ligou para a polícia e falou assim: eu tô vendo um menino aqui na rua e ele me parece que ele é violento. Aí ele para por um segundo e fala: ele é negro. Ele não fez nada, ele só estava andando. E esse cara foi, perseguiu ele e atirou nesse menino. E o cara, eu acho que é na Flórida esse caso, cada estado dos Estados Unidos tem uma lei, né? O cara, ele não foi preso porque na Flórida existe essa lei de que quando você acha que você está em risco, você pode fazer o que for para proteger a sua vida. E aí, dentro da corte, eles provaram que ele achou que a vida dele estava em risco, então foi por isso que ele atirou nesse menino. Então, assim, se você, como pessoa branca, não passa por, nunca passou por uma situação, nunca passou pelo medo de ser morto por conta da sua cor da pele, é esse o ponto. Não é que a sua vida não importa. Não é que a vida do negro importa mais ou menos. É que a vida do negro está sempre em risco. E a sua não, né? Outra coisa que eu queria te falar, perguntar, Bá, era sobre isso. Sobre o medo, né? Que as pessoas negras sentem o tempo todo, pelo que eu sei, né? Pelo que eu ouço de discursos. E como que isso afeta as pessoas psicologicamente na rotina delas, sabe?
Cara, é uma situação que, por incrível que pareça, acabou virando rotina. Virou tão... O racismo, ele tá tão intrínseco a ser negro que a gente ensina para os filhos desde criança, né? Quantas séries aí que vocês já não viram cenas onde os pais ensinam para os filhos como se comportar quando existe uma abordagem policial? Independente de você ser inocente ou não, você tem que ser o máximo submisso possível, né? Então, você tem que mostrar as mãos, não se mexer, ditar todos os seus atos, enfim, porque a gente está muito acostumado com a brutalidade policial. São coisas que doem. Que trazem uma ansiedade. Eu fico pensando no dia que eu vou ter que falar para a Agatha que ela não vai ser um padrão de beleza, por exemplo, porque a gente está muito longe disso e que talvez ela se sinta feia por uma grande parte da vida, mas que eu tenho um momento da minha vida que eu vou ter que fazer minha filha, acima de tudo, se sentir bonita e se sentir atraente por ela, só pelo fato dela ser negra, sabe? Eu vou ter que fazer minha filha entender que só pelo fato dela ser negra, ela precisa andar sempre mais arrumada do que as amigas dela, por exemplo, porque senão ela vai ser vista como a pobrinha, a coitada, a que talvez possa roubar alguma amiga dela, enfim. E isso eu falo por coisas que eu vivi dentro da escola mesmo. Dentro da escola já me acusaram de roubar uma escova de dente. Tipo, não tinha nenhum, nem histórico, nada. Nossa. Não tinha, sabe? Não fazia nem sentido. E meus pais, infelizmente, por não terem essa consciência racial, em nenhum momento identificaram como racismo, sabe? Ou então, teve uma vez que eu peguei um livro na biblioteca e deixei de devolver no, na data. É, devolvi um dia depois e falaram que eu ia roubar o livro, que não sei o que. Enfim, umas coisas assim que a gente tem que ensinar para o filho que é capaz de acontecer, né? Você tem que deixar seu filho emocionalmente preparado. E aí a gente cresce nessa sociedade racista, onde existe uma parcela de negros que está consciente, que estão sendo criados por negros conscientes, e a próxima geração vai vir mais consciente, porque a nossa geração está preocupada em aprender, está preocupada... isso dentro do movimento negro, tá? No geral, eu não sei o quanto as pessoas estão dispostas a aprender. Eu acho que não tanto, mas vou continuar esperançosa. Então, as próximas gerações provavelmente vão vir mais conscientes, né? Mas a gente cresce com a dúvida do seu pai ser morto, só pelo fato dele ser negro. A gente cresce com a dúvida de ser acusado de roubo só pelo tom da sua pele, só pela forma que você usa seu cabelo. A gente está sempre tentando se encaixar em padrões brancos exatamente para a gente tentar minimizar as dores que a gente sofre só pela cor da sua pele, sabe? Eu vejo muito negro sendo julgado por tentar se encaixar num padrão branco. Por exemplo, o Michael Jackson, sabe? Para mim, é o maior case de pessoa negra que foi tão, tão, tão pressionada pela mídia branca que se mudou completamente para ser aceito, para tentar minimizar a dor que ele sentia. Ele já não tinha um pai que apoiava, ele já vivia na sociedade racista, mas assim, que teve uma pressão tão forte da mídia e da sociedade que acabou cedendo a toda essa pressão e se transformando numa outra pessoa branca, sabe? Então, eu acho que acaba sendo uma vivência que dói, mas que está tão rotineira, sabe? Está tão batida, banal, assim, que a gente acaba se acostumando. Por mais difícil que seja dizer isso, a gente está acostumado a viver as coisas que a gente vive.
Eu lembro de um TED Talk da Thaís Araújo, dela falando sobre como ela cria os filhos dela, né? E ela diz como dói para ela saber que o filho dela nunca vai poder sair do futebol suado usando uma bermuda e sem camiseta e sair de boa na rua, sabe? E andando para casa, sabe? Porque essa pessoa vai ser vista como alvo. E eu acho isso muito importante de frisar. Porque ela é a Thaís Araújo, o pai dessa criança é o Lázaro Ramos, entendeu? Assim, é claro que essa criança tem educação, é claro que essa criança tem acesso à informação, é claro que essa criança tem dinheiro, é claro que essa criança não vai precisar roubar ninguém, mas mesmo assim, só pelo tom da pele dela, ela vai ser considerada um alvo, né?
Exatamente, assim, não existe aqui uma referência social, uma referência de histórico, não importa de quem você seja filho, sabe? Se você estiver usando um certo estereótipo de roupa, se você estiver usando uma certa... Enfim, também não importa, né? Não importa, só pelo tom da sua pele você vai ser alvo. E é claro que tem coisas que corroboram para isso, né? Então, dependendo se você estiver de chinelo, de bermuda, correndo por aí, você vai tomar um tiro do nada, de bala perdida, que só acerta corpo preto, por incrível que pareça. Mas uma criança branca que corre por aí, talvez não seja alvejada.
Isso tá me lembrando, você me falou que não gostou dessa série, mas eu achei engraçada, a Black Cat. Não sei se fala assim, mas acho que é assim, né? Que é uma série que fala sobre uma família negra rica. É o cara que é o criador de Blackish. Eu não assisti Blackish, mas é uma série que fez bastante sucesso, ganhou vários prêmios, então eles são bem ricos. E mostra como eles se importam com como eles se arrumam, né? Com a presença física deles. E eles, no Black F, eles sempre mostram o porquê, né? Eles sempre voltam na história e sempre, quando eles voltam na história, o motivo disso acontecer é por causa da escravidão. Então, todos os episódios começam assim. Por incrível que pareça, isso também está acontecendo por causa da escravidão. E isso de você se aparentar sempre bem, além de ser uma forma de você, do negro, se proteger, é também um histórico de o negro era usado, os escravos negros, eles eram usados como, tipo, um prêmio, assim, né, para os brancos. Eles levavam os negros para a igreja e os negros que... as famílias brancas que eram donas dos negros, que eram mais bem vestidos, eram mais bem vistas. Então, tem todo um histórico de você ser visto dessa forma mais objetificada, porque você pertencia a essa família negra, essa família branca, né? Essa série. Eu não sei por que você não gostou. Me conta por que você não gostou.
Na verdade, eu não gostei porque eu não gostei da dinâmica da série. Não é porque eu achei a série, o conteúdo ruim, tá? É só porque eu não gostei da dinâmica da série. Não é o tipo de série que me atrai.
Eu achei muito engraçada.
Mas as referências são boas, então. Acho que faz sentido a gente pegar as estruturas que acontecem hoje e voltar historicamente.
Eu também tô lembrando muito de uma série, Ju, que você me recomendou, que é a Watchmen. Que eu confesso que eu comecei... É porque eu não sou muito fã de super-herói. E eu já tinha visto o filme, eu acho... E eu já tinha não gostado muito, mas aí eu me rendi e falei, ah, beleza, vou assistir a série. E nossa, eu amei, assim. E é isso que você falou, eles sempre contam a história, né? É um filme de super-herói, então tem muita fantasia. Só que remetendo a um fato, a origem de toda a história, digamos assim, é um fato que aconteceu, é um massacre real que aconteceu, né? Numa cidade dos Estados Unidos. É um massacre dos negros, né? E aí eu acho isso muito legal, porque toda hora remete, e assim, tem todo o arco da personagem principal, que é uma mulher negra maravilhosa, essa atriz também tá numa outra série que você recomendou, Gil, que é a The Leftovers. Ela também tá na segunda ou terceira temporada, acho, The Leftovers, mas no Watchmen, ela é a personagem principal, né? E ela, nossa, é incrível, e tem tudo a ver com ela voltar no passado dela, no passado da família... É da família, né? Das origens dela, da onde veio, da questão do massacre e tal. E é tudo muito relacionado. Eu achei muito, muito, muito legal. E me prendeu, porque eu acho que é isso. A gente tem que ver mais referências, né? Assim, até como a Babi falou, de ter mais representatividade, de você ver mais, mais negros aparecendo como personagens principais de filmes. Como a Ju também gosta bastante, eu também, do Pantera Negra. Mesmo a gente não gostando de super-herói, a gente gosta muito do filme do Pantera Negra. Então, tipo assim, eu acho que é isso, né? E eu também vi nesse movimento de que o pessoal tá tendo na internet, né? Teve uma postagem que era livros infantis com personagens negros. E eu acho isso muito legal também, porque eu acho que esse movimento também tem que começar desde o começo, né? Desde de crianças... Porque elas são o futuro, né? Então, começar nelas pra gente conseguir abrir, né? Conseguir desconstruir e fazer um espaço mais justo, né? Porque esse que é o meu... É um desespero que eu tenho, assim. De, tipo assim, a gente passa por sofrimentos. Como a Babi falou, ela teve os sofrimentos dela durante a infância e adolescência. E o que me desespera, por exemplo, é pensar nas possibilidades da sua filha passar pelas mesmas coisas. Porque parece que não evoluiu, assim, né? Parece que as pessoas continuam errando nas mesmas coisas. E mesmo você falando, isso aqui eu sofri, não é legal, não é pra fazer. Aí as pessoas vão lá e fazem de novo. E esse é um desespero que eu tenho, sabe? Do tipo, o que, que a gente pode fazer, então, pra que não aconteça mais, sabe?
Então, eu acho, sinceramente, infelizmente, que minha filha vai passar. Não tenho o que fazer. Eu preciso partir do fato mais difícil. Ela vai passar porque num país onde 57 milhões de pessoas elegem o presidente que está no poder do Brasil hoje, é óbvio que minha filha vai passar por racismo daqui a alguns anos. Porque essas pessoas vão continuar vivas, essas pessoas vão continuar proliferando burrice. E aqui eu estou tentando ser o mais sucinta possível, tá? Mas onde a gente tem um líder do país que é extremamente racista, que é extremamente preconceituoso, que assim, não se importa em nada com nenhuma minoria, é óbvio que o racismo vai continuar nos próximos anos. Não tem como minha filha fugir, porque minha filha vai ser adolescente daqui 15 anos. sabe? Daqui 12 anos, minha filha já é uma adolescente. Ela vai fazer 2 agora em agosto. Então, ela vai entrar na adolescência aí com uns 13 anos, 13, 14 anos, por aí. Então, é óbvio que minha filha vai sofrer isso, né? Não adianta. Tá muito cedo. Talvez a filha dela, se tudo der certo e a gente trabalhar bem para isso, talvez a filha dela não sofra, né, minha neta? Ou filho, enfim. Eu acho que quem quer realmente ajudar a luta racial e realmente quer apoiar os movimentos negros contra o racismo, de uma maneira primordial, precisa ensinar seus filhos desde pequenos a não serem racistas. Precisam punir os filhos de uma maneira firme quando ele comete algum racismo. E não, filho, não faz mais isso, deixa o amiguinho triste. Não é que eu deixo o amiguinho triste, você está matando o seu amiguinho, meu amigo. Sabe? De uma maneira fácil para a criança entender, né? Mas assim, você está... É exatamente o que você está fazendo. As pessoas precisam ensinar seus filhos a ter consciência racial desde pequenas. E não é que é cedo demais para isso. A minha filha, por exemplo, eu não sou... Eu sou hétero, né? Mas eu tenho 1 milhão de amigos gays que estão na comunidade LGBTQI+. E outras letras que eu nunca me lembro. Mas, eu me preocupo demais em dar uma criação para minha filha que não seja focada em gênero. Então, tipo, às vezes ela quer passar o batom que eu uso no meu pai. E a minha mãe, às vezes, eu pego ela falando umas coisas tipo, ah, não, batom é de menina, não é para passar no vovô, o vovô não quer. E aí eu fico tipo, me preocupando, não, filho, o vovô só não quer que você passe nele agora, mas pode passar em menino, em menina, em quem você quiser. E ela tem, tipo, 1 ano e meio, sabe? Mas eu me preocupo com que ela cresça uma criança que não veja diferença entre ser hétero, ser gay, ser trans, ser lésbica, enfim. Que ela não fique se apegando a essas coisas de gênero, entendeu? Eu me preocupo com outras minorias. Então, todo mundo deve... Se a pessoa realmente se importa com o racismo, se importe em ensinar para o seu filho que o amigo preto dele não tem diferença para ele, entendeu?
E mais do que isso, né? De convidar esse amigo negro para dentro da sua casa. Porque parece que é sempre distante, né? Assim... Você vê como... É que, assim, o ser humano, ele se relaciona com pessoas que são parecidas, né? Em cabeça, fisicamente e etc. Né? O ser humano é preguiçoso. Então, precisa ter esse esforço, né? Se você acha que seu filho está vivendo num ambiente totalmente branco e hétero, você tem o dever, né? De incluir ele em outros ambientes, porque senão ele vai crescer dessa forma, ele vai crescer sem a visão de mundo tão ampla que é a visão de minorias, e a vida dele vai ter uma visão muito pobre, né? E quem quer ter uma visão pobre do mundo? Eu quero que meus filhos tenham uma visão riquíssima do mundo, né?
E outro ponto também que é muito importante... eu falei de Malcolm X no começo do podcast. Malcolm X acreditava em violência contra... Violência resolve violência, né? E, assim, essa geração do movimento negro, de jovens, pais, enfim, tem criado um pacto entre a gente de que, cara, meu filho não vai sofrer, não. Meu filho não vai... Eu não tô criando meu filho para ser seu empregado. Vai preparando seu filho, porque se você fizer alguma coisa, ele vai revidar. E eu tenho plena... Não, é sério, eu tenho plena consciência de que a Agatha vai ser criada nisso. Minha filha, se for branco, pode descer a porrada, não tô nem aí. Depois sua mãe resolve. É isso mesmo, mano. Depois sua mãe resolve, não tô nem aí. Porque foi assim que eu reagi. Num certo momento da minha vida na escola branca, quando eu tinha uns 11 anos, eu percebi sozinha que a única forma de eu combater o racismo que eu vivia na escola era sendo agressiva. É que, infelizmente, eu estudei numa escola onde não tinha uma orientação pedagógica, onde não tinha... obviamente, né? Porque eu estudei numa escola católica, cristã, e para quem não sabe, o cristianismo foi o grande responsável por matar uma pá de negro, né? Então, assim, né? Não quero discutir religião aqui com ninguém, mas não era tudo mil maravilhas. E aí eu estudei numa escola sem nenhuma consciência racial. E aí eu era vilã da história, né? Não podia ouvir as coisas que eu ouvi e meter a porrada em ninguém.
Eu amei que você foi ficando cada vez mais brava. Adorei.
Eu fico puta. Eu fico puta com essas coisas. Não podia nem bater nas pessoas. Eu ouvi as coisas que eu tinha que ouvir e não podia nem descer a mão em ninguém, pelo amor de Deus.
Não, e eu vou ser do tipo que vai educar, bater também no amiguinho branco. Você vai ser branco, provavelmente. Meu filho pode ser que seja negro, pode ser que seja branco. Não dá pra saber que minha família é muito... É uma grande mistura, mas o Vitor tá me olhando aqui. É pra bater mesmo de amiguinho racista, viu?
Amiguinho racista, desce a mão.
Tem que descer a mão, minha filha. É só assim pra aprender. Se tomar um sapeco logo desde cedo, duvido que reproduza de novo.
Ai, mas eu só queria fazer uma ponte aqui, Babi, porque você tá falando dessa questão, você falou do Malcolm X, você falou da questão de descer a mão, e eu queria um pouco falar um pouco das reações que estão tendo nos Estados Unidos, a tudo isso que a gente falou, com a questão do pessoal tá quebrando patrimônio particular das pessoas, lojas, etc., e o quanto as pessoas estão... como que as pessoas estão reagindo a isso? Do tipo, mas precisa, né? Mas, poxa, não dá pra resolver na conversa. E eu não sei, assim... eu acho que você, né? Você consegue falar, explicar até melhor do que eu, inclusive. Mas eu acho que a conversa já foi... A conversa já tá rolando há muito tempo e não tá resolvendo, né?
Então, como eu falei para vocês, a gente tem dois percussores nos Estados Unidos, principalmente. A gente tem vários no movimento negro. Nem falei do Mandela, por exemplo, que ficou 27 anos preso só por conta do apartheid. Mas nos Estados Unidos a gente teve Martin Luther King e Malcolm X, e a gente tem grandes seguidores deles até hoje, né, dos ideais que eles defendiam, ambos assassinados, tá? Só queria deixar bem claro aqui. E a gente tem ainda grandes seguidores deles. E Malcolm X defendia a violência contra a violência, e Martin Luther King não. Martin Luther King defendia o pacifismo, ele falava que o boicote em massa era muito mais eficaz. E eu acho que para algumas situações, eu vou usar como exemplo o Instagram de uma racista que caiu recentemente, que falou que o racismo existia... porque a maioria dos crimes era cometido por negros, realmente, né, minha filha? Você pode ver que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, cruzadas, todas as lutas raciais, todos os genocídios históricos foram iniciados por negros, né? Acho que não, acho que foi por branco mesmo, não é mesmo, querida? E aí, um youtuber negro, né, comediante negro, falou que ele não ia ficar na plataforma enquanto ela estivesse naquela no Instagram, né? Não cabia o perfil dele e o dela no mesmo ambiente. E aí muita gente começou a pedir em massa e o boicote pacífico gerou mais resultado. Eu acho que hoje a gente pega alguns ideais de Martin Luther King e aplica nas situações que a gente tem hoje, por exemplo, na internet, é muito mais eficaz o boicote pacífico da gente só ir lá e tomar uma ação do que a gente ir na casa dela e quebrar a cara dela, por exemplo. Tá? Mas, no caso das manifestações, e aí tende mais para os ideais do Malcolm X, a gente precisa entender aqui alguns pontos. No começo do podcast, eu falei que as pessoas estão extremamente revoltadas, né? Os pretos estão extremamente revoltados, porque a gente não vem sendo ouvido. Não é que, tipo, do nada a gente acordou num belo dia e falou vou botar fogo num prédio. Não é isso. É tipo, são anos e anos de luta, de falar, de injustiça. E a gente parte de um sistema, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que ele é igualitário, mas não é equitário, sabe? Ele não... não é injusto uma pessoa que foi libertada da escravidão há 128 anos atrás pagar o mesmo imposto que um branco que sempre teve privilégio. Isso não é igualdade. Isso não é igualdade. Eu sou a terceira geração livre da minha família. Dá para entender isso? Sabe? A mãe dos meus avós, os pais dos meus avós eram escravos. Sabe? Não é possível que as pessoas achem que é normal o preto pagar o mesmo imposto ou ter acesso às mesmas coisas de uma maneira que a gente não tente gerar uma equidade entre brancos e negros. Porque a gente começou nessa corrida muito depois. Muito e muito, muito, muito depois. sabe? Então é revoltante. Nenhum patrimônio histórico onde eu, ou nenhum patrimônio privado onde o preto está pagando o mesmo imposto que o branco, mas sendo muito mais morto e muito menos beneficiado, tem que valer mais do que a vida dele. Eu vou botar fogo em tudo se for necessário. Eu boto fogo até no Museu do Ipiranga. Tô nem aí. Porque, porra, eu tô pagando a mesma coisa. Tô pagando a mesma coisa que qualquer outro branco tá pagando. É muito justo eu botar fogo nas coisas, já que eu não tô sendo beneficiada da mesma maneira que eu tô pagando os meus impostos.
Essa é a famosa...
Com raiva aqui, desculpa.
É, tudo bem, tô adorando. Uhum. Mas essa é a famosa reparação histórica, né?
É o mínimo, é o mínimo. A reparação histórica. É por isso que quando alguém fala de racismo reverso, fala, ah, meu Deus, eita, racismo reverso. Isso daí, para mim, é gatilho de violência, tá? Eu, por exemplo, já tenho vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Tô nem aí. Mas racismo reverso, eu sempre falo, gente, o nome disso não é racismo reverso, é reparação histórica. E se um momento um branco se sentiu ofendido porque eu falei que ele é palmito, assim... O que vai mudar na sua vida? Você vai perder o emprego? Nossa, exato, tá ofendidinho. Você tá ofendidinho? Porra, vamos falar de ofensa, então, aqui nesse momento. Sabe? É, racismo reverso. Primeiro que racismo tem que partir de uma supremacia racial. Então, enquanto o preto não tiver... Enquanto o Wakanda não dominar o mundo, a gente pode continuar falando sobre palmitagem. Sabe? A gente não, enquanto o negro não for... maior do que a raça negra não for maior do que branco, e não é isso que a luta racial está pregando, a gente não pode falar de racismo reverso. Não tem como a gente conversar aqui sobre eu ter um preconceito com o branco. Não existe isso, gente. Porque eu não estou tirando a sua vaga na universidade, eu não estou deixando que você arrume seu emprego, eu não estou construindo um sistema onde... Só eu estou sendo beneficiada. Para a gente falar de racismo reverso, a gente precisa voltar 500 anos na história e eu te escravizar, eu roubar suas terras, eu estuprar as suas mulheres, eu chicotear os seus homens, eu criar um sistema onde só a minha raça é beneficiada. Aí sim a gente volta para a atualidade e a gente pode falar de racismo reverso. Mas, enquanto isso, não existe. O que existe é uma reparação histórica onde o negro se sente extremamente incomodado com o branco que tenta roubar qualquer momento de representatividade negra. Se em algum momento da sua vida branca você se sentiu ofuscado pelo negro, graças a Deus. Graças a Deus a gente tem um negro aí que está sendo destaque, que está num espaço de notoriedade, que está tendo, um momento de reparação histórica, que está contribuindo para a gente chegar num ambiente equalitário. Tá? Mas racismo reverso não existe. E todo mundo que contribui com esse racismo, por exemplo, ai, nossa, eu vou dar uma situação bem simples e básica aqui. Ai, a Bárbara não concorda com relações interraciais. Não concordo mesmo. É uma opinião polêmica. Tem negros que concordam, que acham que cada um beija a boca que quer. Mas eu, Bárbara Vieira Lima, não concordo e nunca me relacionei, nunca namorei com um cara branco e nem vou. Porque eu acho que a minha função como negra e para contribuir com a reparação histórica é de proliferar a minha raça, manter a minha raça, conscientizar a minha raça. Não existe motivo para me relacionar com um cara branco porque ele, não vai entender o que eu passo, não vai contribuir psicologicamente para o que eu passo e... Correr o risco de ter um filho branco é embranquecer a minha raça. Então, não tem motivo de eu me relacionar com alguém branco. E aí as pessoas acham que eu sou racista, porque eu não gosto de branco. Gente, não é racismo. É exatamente o que eu falei agora. Eu só quero contribuir para que minha raça continue crescendo e não seja extinta daqui a alguns anos, porque todo mundo quer se intrometer na minha história.
Oba, tudo que você estava falando sobre sistema, sobre o racismo sistêmico, está me lembrando um filme que você recomendou na live que você fez semana passada, que me deixou mal, Bárbara. Eu chorei muito nesse filme. Eu estava sozinha aqui em casa chorando tanto, tanto. O ódio que você semeia. E eu não sabia que era uma história real. Eu assisti e chorei muito, achando que era uma história fictícia, e depois eu fiquei sabendo que era uma história real. Mas isso que você estava falando sobre esse sistema me lembrou de uma fala que é o pai daquela família que fala, né? Que ele explica o porquê do racismo ser sistêmico, que ele quis quebrar o ciclo da família dele, né? Da comunidade dele, que é o seguinte, quando a gente olha de fora, como pessoas brancas cheias de privilégios, a gente tende a julgar, achando que é fácil, né? Ah, é porque é só você trabalhar, meritocracia, né? Eu não acredito nisso, claramente, né? Mas, enfim, só deixando claro. A meritocracia é só você trabalhar e estudar que você vai ser um sucesso. Ué, tão óbvio, né? E nesse filme ele mostra como ele teve que lutar para sair desse ciclo de uma família que... Ela já vem com a ausência paterna, porque o sistema carcerário nos Estados Unidos, principalmente, ele é formado por homens negros, então existe a ausência paterna, então existe a mãe que precisa se esforçar sozinha para criar 3, 4 filhos, ou um filho, não importa a quantidade de filhos, é sempre difícil. Essa pessoa sempre vê as portas sendo fechadas para ela. Se esse pai volta para a sociedade, ele tenta achar emprego, ele não consegue, porque ele tem isso no histórico dele, de que ele foi para a cadeia. Então, ele acaba encontrando uma maneira mais fácil, entre aspas, né, de conseguir dinheiro, que é se relacionar com drogas, vender drogas. E é assim o jeito que ele acha de colocar comida na mesa da família dele. E como é que você vai julgar isso, né? Como é que você vai julgar uma pessoa cometendo um crime que é tráfico de drogas? Como é que você vai julgar uma pessoa que faz isso, sendo que ela não teve base nenhuma para que ela conseguisse um emprego, para que ela conseguisse continuar estudando, né? Porque tem outro fator que a gente não falou aqui, que é... Gente, esse podcast está muito longo, mas a gente precisa, né? Que tem outro fator aqui, que é a estimativa, né, a expectativa de vida do homem negro, que é super baixa. Então, às vezes, você não é nem porque o seu pai foi preso, é porque ele foi morto com 15, 16 anos, ou 18 anos, ou 19 anos. Então, ele mostra o que ele teve que fazer para quebrar esse ciclo. E aí, ele preza tanto para que os filhos dele não entrem nesse ciclo também. E não é fácil, não é porque ele quebrou o ciclo que os filhos dele também vão quebrar. Enfim, esse filme, nossa, me deixou mal.
Gente, esse filme é tudo para mim. Tudo para mim. Eu indico para todo mundo, porque ele é realmente assim um filme que todo mundo precisa assistir. E ele mostra exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. A revolta, a injustiça, enfim. Ele mostra exatamente o que acontece quando uma pessoa é morta, quando um homem negro, quando uma pessoa negra é morta pela brutalidade policial. E aí, quando a gente olha para o sistema, e aí a gente traz dados, por exemplo, que a maioria dos homens... que a maioria da população carcerária são homens negros nos Estados Unidos e no Brasil também, a gente pega o peso dos crimes, né, porque que é importante. A gente vive, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente vive uma democracia, a gente vive uma Constituição, né? Só que a Constituição só funciona para algumas pessoas. Por quê? Por que homens pretos estão sendo presos? Por que a maioria da população preta... Por que a maioria da população carcerária é preta? Porque preto não tem direito à justiça. Essa é a questão. Essa mulher racista que eu falei há pouco tempo atrás, aí, que a gente fez com que o Instagram dela caísse, ela falou assim, o racismo vai continuar existindo enquanto a maioria dos crimes forem cometidos por negros. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Não é que a maioria dos crimes estão sendo cometidos por negros. É que o negro é sempre julgado e condenado, enquanto o branco responde em liberdade e paga mil reais de fiança. E ele tem esse dinheiro para pagar porque o sistema colabora para ele ter esse dinheiro. Tá? E quando ele tem que pagar uma fiança muito alta, ele ainda assim tem esse dinheiro. Isso quando ele é preso. Tá? Porque, por exemplo, crimes de tráfico. Preto tá sendo preso por estar portando meia grama de maconha, enquanto branco está carregando 2 quilos e não é preso.
E ainda posta no Instagram, né?
Exatamente, exatamente. Se a gente for olhar dentro da bolha, dessa bolha rica, da camada social alta de São Paulo, o que eles mais vivem é droga. sabe? E traficam entre eles. E aí, quando você vê uma notícia de algum branco que trafica, estudante de direito é pego com 5 gramas, com 5 quilos de maconha. Não é estudante de direito, é traficante, tão traficante quanto preto. Sabe? É uma mídia branca, uma sociedade suprema branca, é um sistema que colabora com o branco. É claro que o preto vai estar sempre prejudicado. É óbvio. Porque não tem nenhuma política que colabore com o preto, entendeu? É claro que a gente vai ter pais, mães pretas na cadeia e seus filhos sendo criados pelo sistema, pela escola, sabe? Porque não tem outra opção. E aí você vai julgar. Ai, nossa, mas esses daí... As pessoas popularizaram o vítima da sociedade, né? Nossa, vítima da sociedade. E é. Não deveria ter tomado o significado que acabou tomando essa expressão de vítima da sociedade. Porque é vítima de uma sociedade suprema branca. É isso que as crianças de 10 anos que se tornam um aviãozinho na favela são. Porque elas tiveram os pais presos, porque o sistema não ajudou em merda nenhuma, porque o sistema não, em momento algum, deu qualquer auxílio, porque o sistema em nenhum momento criou alguma política que pudesse equalizar a escravidão com o momento pós-escravidão, sabe? Que das situações que a gente vive hoje em dia. E é isso. E tudo que a gente vive hoje, todos os dados que tem contra negros, por exemplo, são resultados de uma história desigual, injusta. Para fechar, eu acho que o que é mais importante nesse momento é que as pessoas que ouçam esse podcast ou que realmente se importem com a luta racial, que realmente queiram mudar o histórico, não mudar o histórico, mas mudar o rumo que o racismo vem tomando na sociedade, se prontifiquem e estejam dispostas a estudar, estejam dispostas a buscar conhecimento para que parem de produzir atitudes racistas. E elas só vão atrás desse conhecimento a partir do momento que elas identificarem o que é racista nela. Então, pessoas, todo mundo que puder, estudem, busquem conhecimento, identifiquem-se como racistas, porque não tem problema você se identificar como racista. Se você se identificar, vai ser melhor para você, vai ser melhor para a sociedade, porque aí você vai conseguir ver o que você faz de racista, que colabora com o enfraquecimento dos movimentos negros. Então, essa é a mensagem principal. Estudem, busquem conhecimento onde quer que estejam. Se alguém quiser me seguir no Instagram, eu faço conteúdo sobre racismo, é @babisvl. E é isso.
Bom, então agora a gente vai para o nosso momento notas de rodapé, que a gente vai retomar algumas indicações que a gente deu ao longo do episódio e também acrescentar novas. Indicações de conteúdo, livro, filme, podcast, coisas que você que está querendo fazer como a Babi recomendou, para pesquisar mais sobre racismo, aprender mais sobre a luta antirracista, para você estender o seu conhecimento, né? Se tornar uma pessoa melhor. Quem que quer começar aí?
Eu posso falar sobre... Já ia indicar Black F, né? Que é a série que eu falei. Porque... Eu queria falar sobre ela porque, assim, todos os documentários e filmes que eu vejo sobre a luta contra o racismo, eles são pesados, né? Eles são difíceis. E se você está começando agora e ainda precisa de uma coisa para introduzir, uma coisa mais leve, é uma coisa super legal, assim. É episódio de meia hora, Netflix, pá, 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 acabou, sabe? E aí você já aprendeu um pouco e aí depois você vai se aprofundando. Outra série da Netflix que me fez chorar do início ao fim foi Olhos que Condenam. Você viu já essa, Bá?
Não tenho estômago.
Nossa, é assim, muito pesada, porque ela...
É porque eu conheço a história verdadeira e eu já tinha assistido alguns documentários sobre a história verdadeira. Eu não tenho estômago para assistir essa série.
Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque, mas assim, é uma história real, né? É da Netflix. É, a história da Netflix é sobre o caso de 13 meninos que foram presos por conta de um caso de estupro que eles não cometeram. Então, eu não vou dar mais detalhes, mas eles foram presos por anos, ficaram presos por anos na cadeia por conta de uma coisa que eles não cometeram. Então, é muito pesada, uma violência cometida contra crianças, né, de 13, 14, 15 anos. E uma outra série que é levíssima, mas que é a minha série preferida de comédia, que é Insecure. Eu não sei falar essa palavra.
Inseguro
em inglês, é da HBO. A Bá também assiste comigo essa série. E
essa eu indico assim, fortemente. Melhor série. Amo.
Essas são minhas três. Essa série Insecure é feita pela Issa Rae. Ela faz o papel dela mesma. Então, é uma série que... pode não ser real, mas ela reflete muito da realidade da vida da Issa, né? E você, Baoteca, quem quer falar agora?
Então, eu vou trazer de novo aqui Watchmen, que é uma série muito legal, inclusive para quem não é tão fã de super-herói, eu recomendo, porque é muito além da história de um super-herói. Eu fico triste, porque depois que eu terminei de assistir, eu descobri que não vai ter uma continuação, que eles já falaram que não vão fazer. E eu falei, meu, essa tinha que continuar. Essa é uma das poucas... Tipo, eles continuam uma série de super-herói tão chata. E essa que tinha que continuar, eles não vão continuar. Se um dia eu for rica, eu vou tentar continuar essa série. Com a mesma atriz, inclusive. Mas recomendo super. E eu vou puxar aqui a sardinha pros podcasts. Que tem dois podcasts com apresentadoras negras que eu gosto muito. Que é Ango de Grilo. Que é mamãe e uma filha, inclusive, que apresentam, o que eu já acho só esse fato muito, muito curioso, porque eu fico imaginando eu apresentando um podcast com a minha mãe, ia ser uma coisa doida. Mas não tem nada de doido esse podcast, ele é mega informativo. Elas já são influencers, elas já têm, tipo, vários seguidores, elas já são super importantes aí nas mídias sociais. E aí, elas sabem muito sobre muitos assuntos. Nossa, é muito legal escutar, porque você se sente muito inteligente.
Elas são jornalistas, né, Teca?
Isso. E outro podcast também é o Mas Feministas, que vai gravar com a gente. E também elas têm um conteúdo muito, muito informativo. Elas sempre trazem convidados. E eu admiro muito isso, porque eu admiro muito isso nelas, porque eu e a Ju, a gente sabe como que é difícil a gente ter convidados todo episódio, e elas têm mais de um convidado cada episódio, então e elas estão falando sobre coisas muito inovadoras ultimamente. Elas falaram sobre EAD, sobre a educação durante a quarentena, trouxeram professoras de escola pública para falar como que está sendo essa experiência do ensino. É que não é ensino à distância, elas explicam que tem uma diferença, né? Seria um ensino remoto. Então, é muito informativo, muito legal, recomendo.
Basta, tem alguma coisa, alguma recomendação? Ou tá bom assim?
Nossa, eu tenho várias, mas eu vou tentar ser sucinta.
Manda ver.
Eu indico alguns filmes. O áudio que você semeia, eu acho muito importante para quem quer entender o que está rolando agora. Mas eu indico Django Livre, 12 anos de escravidão. Homens de Honra, Luta por Justiça. Puta, tem muito filme muito bom aí para todo mundo assistir. Hotel Ruanda é muito bom, assistam. Livros, eu indico os da Djamila Ribeiro. Eu acho que ela consegue ter uma didática e explicar muito bem nos livros dela as coisas mais básicas para se tornar antirracista. Então, acho que quem está se importando aí com a luta, acho que vale a pena. Alguns influencers, Spartacus, Gabi de Pretas, Hello Bielo, alguns influencers aí que eu acho importante do pessoal seguir. E série, eu indico muito Cara Gente Branca. Cara Gente Branca, assim, é uma série que quem quer entender o básico de racismo... Cara Gente Branca traz várias discussões sobre o racismo, relações interraciais, relações entre pretos, hierarquia, enfim. Cara Gente Branca é muito, muito, muito bom. This Is Us também tem uma parte de racismo que eu acho bem interessante, a forma com que eles abordam, sobre criação de uma mãe branca com um filho preto e como é um filho preto ser criado numa família branca. Eu acho bem legal também, quem quer ter essa ótica. Acho que é isso.
Nossa, arrasou.
Amei muito.
Dá pra ficar o ano inteiro estudando.
Sim.
Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços de família. Então já compartilhe esse podcast para a gente fazer com que todos saibam que não existe racismo reverso.
E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá as suas sugestões, críticas e histórias.
Nós também queremos agradecer imensamente a Bárbara por ter dedicado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente. Um pouquinho não, foi um pocão. E também dizer que estamos juntas fazendo a nossa parte na luta antirracista. Bah, fica aqui o espaço para você deixar as suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre você.
Gente, queria muito agradecer o convite. Se qualquer outra pessoa estiver me ouvindo nesse momento e quiser me convidar para qualquer fórum desse tipo, para mim é um prazer. É o meu local de fala dentro do movimento negro, é influenciar mais pessoas brancas e me aproveitar desse meu privilégio. Então, me coloco à disposição total aqui, sou super paciente. Às vezes me dá um pouquinho de raiva, mas eu tento me conter. E foi um prazerzão participar desse podcast de vocês. Acho incrível o trabalho que vocês vêm fazendo. Contem comigo aí para qualquer outro tema que vocês quiserem discutir, eu tenho a propriedade para falar. E quem quiser me seguir e aproveitar dos meus conteúdos, é @babisvl em todas as minhas redes, em Twitter, Facebook, Instagram, é tudo a mesma coisa, babisvl.
Azul.
Arrasou. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas morrendo de saudades dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior.
Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau!
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 Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.